Discoteca Gazeta.
Discoteca Gazeta, estamos de volta hoje com um programa especialíssimo com Rodrigo Santos. E tá maravilhoso, né, Márcio de Paula? Acabamos de escutar Juntos de Novo na Madrugada, que é do seu filho novo, né, o seu mais recente trabalho. Conta um pouco mais pra gente do que é.
O nome do disco é Desacelerando, Canções Simples de uma Noite Fria. Desacelerando é porque o momento tá muito acelerado, as pessoas estão brigando o tempo inteiro e eu vinha com isso na cabeça, não aguentava mais a TL lá do Face. Eu falei, cara, que loucura, né, cara? Tem uma frase dos Britos, que é uma outra banda que eu tenho, só de Beatles, né, com o Jorge do Kid de Abelha, com o Guto do Barão. Tem uma frase, cara, uma frase que eu falava muito isso, assim, tipo assim, nessa loucura eu não me encaixo. Eu não me encaixo nessa loucura. E o Desacelerando foi isso. Tinha algumas músicas que eu tinha gravado num disco anterior, no Efeito Borboleta, em formato rock and roll. O disco acabou num... Eu não lancei o disco direito, porque o disco era meu com o Fernando do Barão, e aí então, acabou que eu saí do Barão.
O Desacelerando seria tirar o pé um pouco, refletir
e regravar algumas músicas minhas que eu achava que eram muito legais, e como eu joguei praticamente um disco fora um ano anterior, eu falei, eu vou regravá-las com o jeito que eu fiz de madrugada, quietinho, lá na sala, pra não acordar ninguém, que era uma balada, e eu acabei gravando mais rock no outro disco. Então, eu desacelerei nesse ponto, assim. Isso também é simbólico pra desaceleração de álcool e drogas também, que faz 13 anos que eu parei com tudo. É, álcool e drogas, e me tornei coordenador numa clínica, e coordenei 3 anos e meio.
Aliás, reuniões. Você faz palestra relacionada à dependência química.
Faço palestras em faculdades, em escolas, e faço palestras... É, sem ser hipócrita, falando que teve um lado bom e tal, mas que a dependência química não escolhe, né? De repente você é mais compulsivo, acaba caindo nessa doença e tal. E o Desacelerando tem muito disso também, assim. É, meu primeiro disco se chama Um Pouco Mais de Calma. Eu já falava um pouco disso. No segundo, o Diário do Homem Invisível, que era um disco completamente louco, maluco, cheio de banda nova participando. O terceiro, um disco em inglês, Waiting on a Friend, que foi com o Marcelo Froes, né? E gravei Bob Dylan, Beatles e tal. É, uma música inédita do Paul e uma inédita do John naquele disco. Né? Aquilo
Exatamente.
Foi bem legal. Depois eu gravei um DVD ao vivo em Ipanema, participação do Léo Jaime, do Pepeu Gomes, do João Penca, do Frejá, do Ney Mato Grosso, da Isabela Taviani e muita gente e tal. Aí lancei esse DVD, foi para as TVs, o nome era Ao Vivo em Ipanema. Aí depois do DVD eu gravei o Motel Maravilha, aí já tinha uma parceria minha com Andy Summers do The Police, tocaram algumas músicas em rádio em 2013. Em 2015 eu lancei a Festa Rock, que é o meu show de estrada, que eu faço quase 15, 20 shows por mês, onde eu conto toda a história do rock nacional em medleys emendados de músicas de Paralamas, Barão, Cazuza e por aí vai. Em 2015 eu lancei o Efeito Borboleta em parceria com o meu amigo Fernando Magalhães, guitarrista do Barão. Foi nessa hora, voltou o Barão e a gente queria montar um disco em dupla para formar uma parceria Jagger Richards, já que todas as músicas que eu tinha feito com o Fernando sempre tinha uma terceira pessoa, um terceiro compositor. Sim. E aí a gente fez um disco em dupla, todas as músicas dos dois. E as músicas não foram aproveitadas porque em seguida eu saí do Barão e aí o disco ficou largado e eu resolvi desacelerar de novo, pensar no momento atual, momento que eu não quero compactuar com nada disso que está acontecendo, com essas brigas em família, com briga em tudo quanto é lugar. E aí eu achei por bem gravar um disco ao contrário. É, a foto da capa, sou eu numa plantação de algodão, eu fui fazer um show no Mato Grosso, em Campo Verde, e aí passei na estrada e vi uma plantação gigante. Eu falei, numa cena linda, assim, super algodão, né, que transmite calma também. E aí o cara falou, aqui é a maior plantação individual de algodão do mundo, é perto da Chapada dos Guimarães. Né?
Nossa.
Aí eu fiz uma foto, algumas fotos na plantação, e usei a foto para fazer a capa. Parece até uma passeata, né, mas não é.
Olha, linda
a
capa.
Exatamente, já está no Spotify, para quem quiser, aí Deezer e todas as plataformas digitais e tal. E aí fiz várias fotos nessa plantação e acabou... Teve a ver com o Desacelerando e acabei lançando o disco aí, com 4 músicas. Vai virar um disco com 11.
Olha só que maravilha. Então, Desacelerando está em todas as mídias digitais. É só procurar Desacelerando que vai estar lá.
É só procurar. Eu vou dizer as que estão mesmo. Spotify, Deezer, Google Play, Apple Music, YouTube, o meu YouTube, Rodrigo Santos Oficial, tem todas. E devo ter esquecido alguma plataforma, mas é por aí.
Mas maravilhoso.
iTunes também.
iTunes, com certeza. Então, um trabalho maravilhoso já tá lá, né?
Já com os vídeos também, no meu YouTube, já tem os vídeos de todas as quatro músicas.
Sim. Então, ó, inúmeras opções pra você ouvinte ir lá e escutar música boa. Exatamente. Obrigado. E pegando o gancho que você tinha falado do John e Paul, que você regravou músicas inéditas deles, sim, como é que rolou esse contato pra você pegar essas músicas?
O Marcelo Frois produziu o meu terceiro disco junto comigo, assim, né? Eu fui produtor musical, ele conceitual, ele é um pesquisador de Beatles, né? E a gente decidiu o disco por e-mail, porque ele me chamou para gravar esse disco quando eu tava lançando o meu segundo. No dia que eu tava lançando, ele falou: Rodrigo, pô, a tua voz ao vivo tá mais legal do que no disco Diário do Homem Invisível, vamos gravar um disco e botar a voz como você tá cantando, como eu vi hoje. Eu falei: mas eu tô lançando meu segundo disco, você quer que eu grave o terceiro? Aí eu falei: só se for em inglês. E tipo, o Renato Russo gravou aquele italiano, em inglês, uma época. Aí o Marcelo falou: pô, pode ser. Aí a gente decidiu na mesma noite o repertório. Como eu já tinha uma banda de Beatles chamada Os Britos, eu achei meio óbvio gravar Beatles. Então, eu gravei Beatles da carreira solo de cada um. Nossa. Tem uma música de George Harrison chamada Just For Today, que tinha a ver com a minha história, Só Por Hoje, sim, que é o lema de quando você para com álcool e drogas. É, tinha uma música do Paul e do John que o Marcelo descobriu soltas na internet. Uma delas era, o Paul fez pro filme O Céu Pode Esperar, e ela não entrou no filme. Eu nunca vi um diretor que contrata o Paul McCartney e não escolhe a música para entrar no... Cara, música linda, o cara tira o Paul McCartney do filme. Eu falei: caraca. E a música tava prontinha, mas não entrou em... Não tem disco nenhum no mundo, não tinha. Sim. E aí foi um presente, assim, que o Marcelo descobriu. Ele foi à luta da liberação, a gente conseguiu. E a do John, ele tinha feito Life Begins at 40, né? A vida começa aos 40. E a minha também, quando eu parei com tudo. Ela começou de novo aos 40, então tinha esse conceito. E o John gravou ela para dar de presente pro Ringo. E o Ringo tava fazendo 40 anos também. Só que o John foi assassinado nessa época e o Ringo não conseguiu gravar a música. Então a música ela ficou só na demo caseira do John. E a Yoko lançou numa coletânea, assim, só a versão do John em casa mesmo, assim, tocando um violãozinho. Ninguém gravou essa música.
Uma coisa bem rústica, assim,
bem
só
rústica.
Voz
de
violão.
É, aí eu gravei com banda e com um solo de trombone do Serginho Trombone, que tocou com Barão e dispensa comentários.
Então, eu queria fazer uma colocação relacionada à parte do meio fonográfico. Por exemplo, desde o começo da década de 50, né, o tempo do rock, depois 60, que veio o movimento Bossa Nova, e veio a Jovem Guarda, 70, os tropicalistas também, e por aí em diante. E praticamente, em termos de veículo físico, estou dizendo do rádio e televisão, se existia muito mais espaço para você poder divulgar o seu trabalho em termos de músicos, né? Em termos de música também, em colocação. Hoje em dia você tem o quê? Você tem, dominando ainda, tanto as plataformas digitais, não, assim como tudo, os veículos físicos, né? Você tem o sertanejo, entre aspas. Né, que eu chamo de entre aspas, porque tudo muda.
É.
Né, com certeza tudo muda. Como é que você está vendo, por exemplo, levando-se em consideração que antigamente você tinha muito mais o AM aberto.
Sim,
né?
É verdade.
É muito mais entrevista, coisa que o valha. Né? E hoje em dia você tem um consumo imediato e um descarte imediato também em relação à parte da música. Como é que você vê esse paralelo, uma vez que você é um músico, você é um compositor, você é instrumentista.
É, mas eu cheguei a pegar o mesmo paralelo na década de 70, por exemplo, quando eu comecei a tocar e tinha uma banda e não tinha lugar nenhum para tocar, antes do rock dos anos 80 invadir as rádios, primeiro na Fluminense FM ali, e depois a Blitz, o Rich, com Menina Veneno, né? A Blitz com Você Não Soube Me Amar, que um compacto de ambos vendeu acho que 1 milhão de cópias, sei lá.
Foi.
E também o Erva Doce com Erva Venenosa.
Muito.
Ali. Porque a gente só tinha como rock and roll na rádio a Rita Lee, pós-Mutantes e o Raul Seixas.
Exato.
E quatro bandas que não exatamente tinham os textos da geração dos anos 80 como rock, mas foram quatro bandas que seguraram essa transição para a gente poder acreditar que a gente podia entrar com banda em rádio, que eram a Cor do Som, que tinha o Dadi, o Mu, né, o Armandinho e tal, a Cor do Som, o 14 Bis, que vinha de Minas, né, com o Magrão, com o Flávio Venturini e tal, o Roupa Nova, que tinha Sapato Velho na época, que era meio Queen e tal. Exatamente, que eu inclusive tirei carteira de músico, o violão, tocando essa música, Sapato Velho. E tinha também o Radiotax. Essas quatro bandas, e o Erva Doce chegando um pouco. elas nos davam esperança de que poderia ter, a gente poderia ter a nossa banda de rock, que alguma hora poderia entrar em alguma rádio. Nesse meio do caminho, porque a rádio era programação também de 85%, se não me engano, de música internacional.
Uhum.
Então era muito difícil tocar banda de rock em rádio, muito difícil. O que tocava era uma MPB da Joana, Simone, e, sei lá, uma música do Djavan ali, outra do Caetano acolá. Um rapt me camaleou, de repente entrava, e aí era o que a gente escutava. Nossa geração escutava Gil, Caetano, Chico. O Gil já com aquela fase mais pop, reggae, saindo do realce pro luar, pro palco, pra essa parte que o Liminha produzia. E de repente entrou a Blitz, o Lulu Santos. Aí depois veio na leva, logo em seguida o Paralamas, o Kid Abelha, o Barão, bababá.
Você falou da década de 70, mas...
E agora tá a mesma coisa.
Existia um certo preconceito, você mesmo falou, né, relacionado... A se entrar, a se tocar, né? Se tocar a música.
O rock era maldito também, né?
Exato, mas muitos cantores nacionais gravavam em inglês para poder burlar, né?
Exatamente. Poder, né? Eu gravei nesse Wait on a Friend do Fábio Júnior.
O Fábio Júnior, o Jessé.
Don't Let Me Cry, sei lá.
Don't Let Me Cry pela Fonogram.
É.
Né? O próprio Jessé também.
Jessé também.
O Tony,
né? Stevens. Fez o Porto Solidão depois.
Fez no festival.
No,
né?
Festival MPB 80.
Exatamente. MPB Shell também.
MPB,
né?
Shell.
Depois, 81, né? Parece que ele gravou depois. Aí veio o Sandra de Sá, todo mundo veio, né?
Eduardo Sec também.
Exatamente. O
do Sec foi um cara também que entrou na rádio nessa época, que também abriu espaço. Com rock da Cachorra e Barrados no Baile.
Exato, do Sec, né?
Mas o Barão só conseguiu entrar na rádio depois que o Ney Mato Grosso gravou para o Dia Ser Feliz. A rádio achava o Barão não comercial, por exemplo.
Falando no Ney, ele fez uma participação no seu segundo CD, né?
Uhum.
O Diário do Homem Invisível, que foi lançado em 2009. E eu queria saber como foi esse contato para ele participar do CD.
O Ney é muito ligado ao Barão, né? Ao Cazuza, essa história toda e tal. Ele é um cara que é muito querido por nós todos do Barão, assim, porque ele abriu as portas para o Barão Vermelho na rádio. E, além de tudo, é um grande amigo, um grande cantor e tal. Eu, quando fui gravar o Diário do Homem Invisível, era um disco que eu chamei muitas bandas novas para participar. Autoramas, Vanguard, Canastra, Filhos da Judite, que agora tocam com o Erasmo, né? Aqueles dois garotos de terno e tal. E o Pedro Dias toca com a Paula Toller, agora o baixista. Chamei um montão de bandas, assim. É um Diário do Homem Invisível, um disco maluco. Tem Cidade Negra, aí tem os Miquinhos também. Fiz um disco completamente... As músicas completamente diferentes. E o Ney se encaixava numa das músicas, assim, que eu achava que tinha a ver com ele, que ele gostou quando eu mostrei pra ele. Então eu chamei ele pra gravar e ele botou num box dele, uma caixa dele de músicas que não entraram em discos dele. Ele gravou um box uns anos depois que tinha essa música também. E eu liguei pra ele e falei, Ney... Pô, quer gravar uma música minha e tal, aquela que você já curtiu e tal? Ele, pô, claro, Rodrigo. Aí foi lá no estúdio, a gente gravou no estúdio do Frejá, tá? Me emprestou o estúdio lá pra gravar. E aí foi uma honra pra mim, porque eu tava até nervoso, né? Por encontrar o Ney, pro Ney gravar, eu ligando pro Ney, pedindo pra ele ir lá. Mas aí ficou uma parceria muito legal. Porque quando eu lancei a carreira solo em 2007, eu fiz uma temporada numa livraria chamada Letras e Expressões, que já acabou no Rio. E a minha temporada era Rodrigo Santos Convida. Era para fazer um mês, eu fiz seis meses. A cada noite tinha três convidados. Então, um dia tinha Zélia Duncan, Biquíni Cavadão e Canastra. Sempre uma banda nova. Uhum. E um dia teve o Ney, o Tony Platão e o Frejá.
Nossa.
Uhum. E esse dia foi o dia que o Ney cantou comigo a primeira vez. A gente cantou Flores Astrais, que ele falou que nunca tinha sido tocado, ele nunca tinha cantado ao vivo, nem com Secos e Molhados, nem em carreira solo, e cantou comigo lá junto. Eu fiquei emocionado, porque eu sou fã dos Secos e Molhados. Cantamos Metamorfose Ambulante e Sangue Latino. A partir daí abriu a porta para eu convidar, agora que me lembrei, para convidar ele para fazer o Diário do Homem Invisível. A minha mulher deu essa ideia e tal. E aí depois ele gravou no DVD ao vivo em Ipanema cantando. Tem isso no YouTube, a gente cantando juntos. A mesma música e também tem Sangue Latino, a gente juntos lá. O Ney é um querido.
Tá na sua conta no YouTube, né?
Tá.
Rodrigo Santos Oficial, pra quem quiser.
Tá. E se não tiver lá, tá espalhado pelo YouTube em algum lugar. O nome da música é Você Não Entende o Que é o Amor. E o Sangue Latino tem também. A gente deve ter no YouTube a gente cantando juntos. Eu fazia... A terça em cima, pô, o Ney já tem a voz aguda, né? Sangue Latino já é aguda. A gente já tocava ela lá em cima. E eu ainda cantava mais em cima ainda pra compor com ele o vocal, assim. E eu acho que hoje eu não tenho mais aquele agudo. Se bem que eu canto Police, né? Ainda tem um pouco ainda.
Como surgiu a sua... Tem música agora?
Vamos dar uma música falando pra cima. Vamos depois levantar esse clima?
Depois eu volto. Quer dizer, nós voltamos, né?
Com certeza.
Com certeza.
Vamos puxar a música.
Quer chamar alguma música do seu filho novo?
Do meu filho novo, vou chamar.
Você
vou chamar uma música.
Novo,
eu adorei o filho novo.
Pô, o filho novo, eu vou chamar então uma música chamada O Tempo.
Você, ouvinte do 890, fica com O Tempo, de Rodrigo Santos. E até daqui a pouquinho.
Discoteca Gazeta.
O tempo quebra barreiras e parte corações. Retoma laços, acerta os passos, não faz previsões. O tempo abaixa a poeira, promove mudanças. Repara erros crassos, aperta o peito, faz concessões. Você sabe que pode me encontrar aqui. Me conhece bem, sabe o meu destino. E vou além. O tempo é o senhor da razão. Impressões. Traz alívio a longo prazo, você pros meus braços, afina os tons. O tempo cura ilusões, traz a chave mestra, abre os corações. Renova o sentido, acalma os feridos, promove a paz. Você sabe que pode me encontrar aqui. Me conhece bem, sabe o meu destino. Caminho não foi fácil, mas aqui estou do seu lado, do seu lado. E você sabe que pode me encontrar aqui. Me conhece bem, sabe o meu destino. Você sabe que pode me encontrar aqui. E vou além. E vou além.
A trajetória dos maiores cantores e intérpretes. Você está ouvindo Discoteca Gazeta.